entidade, o advogado Clóvis Reck, onde concedeu entrevista ao nosso programa. Clóvis Reck havia colocado o seu nome à disposição de seu partido, o DEM, para concorrer a prefeito. No entanto, pelo que relatou, não teve o respaldo do partido. Logicamente, a gente tem aquela linha de ouvir os dois lados. Convidamos para participar aqui do nosso programa o presidente Ivan José Galvani Barreto, presidente do DEM, e temos a presença também do tesoureiro Carlos Magno de Oliveira. Vamos falar a respeito aqui desta questão e fazendo o devido esclarecimento. Bom dia, meu caro Ivan.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Desejar, agradecemos a oportunidade. Estamos à tua disposição.
Isso. Carlos Magno, bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui nesta emissora.
Primeiramente, a respeito desta questão aí que tinha um filiado que desejava concorrer a prefeito, entendi que poderia concorrer a prefeito, pediu o apoio do partido que não teria encontrado, segundo suas palavras, Ivan.
Demar, a gente não quer
polemizar
aqui, polemizar, porque não há motivo para polemizar isso, né?
Mas esclarecer.
Esclarecer, exatamente, esclarecer, principalmente os ouvintes, né? E o nosso grupo também. O que ocorreu realmente é assim, ó, Ademar. Nós vimos trabalhando, quem não quer ter um candidato a prefeito? Qual é o presidente, qual é o partido, qual é o grupo de um partido que não quer ter um candidato a prefeito, né? É como a velha história diz, se o time que não joga não tem torcida, né? Então, com certeza. Mas a gente buscou lideranças e temos dentro do grupo e fora durante um bom tempo antes das eleições para ver da possibilidade de nós termos um candidato próprio. Não encontramos a pessoa e também dentro do grupo ninguém se manifestou, inclusive o próprio ex-colega. Praticamente no final do ano passado nós tomamos essa decisão, nós não tínhamos candidato que quisesse a concorrer à eleição. Depois fomos pegos de surpresa com esse fato, ali até pelas redes sociais, pelo jornal, pelo rádio, que a gente teve conhecimento da vontade do ex-colega. Entretanto, posteriormente, por um áudio, uma mensagem de voz, eu recebi da parte dele a vontade de querer concorrer às eleições. E, passado ali uns 2-3 dias, eu fui até seu escritório para ouvir realmente o que ele tinha a dizer e também para me ouvir. Uhum. E combinamos, então, de levar para um grupo maior para ver a situação. O que foi feito? Foi levado aí num grupo maior, no primeiro momento, aí de umas 10 pessoas aí, todos os integrantes da comissão provisória e mais outros companheiros, e juntamente, analisando a situação, resolvemos naquele momento já dizer que não era viável uma candidatura. E posteriormente, depois na convenção também, se repetiu num grupo bem maior, em torno de umas 35 pessoas, por unanimidade, mesma coisa de não termos candidatura própria. Então, assim, para deixar bem claro, não foi rejeitado o nome desse companheiro, de forma alguma. Nós entendemos assim que, primeira coisa, você tem que estar preparado. O nosso grupo pensa assim, o partido pensa assim, que para nós termos uma candidatura própria, nós tínhamos que vir debater, ter sido debatido um programa, um projeto de governo.
Um plano de governo.
Exatamente, assim, com antecedência bem grande. Ouvir, assim, as entidades de classe, ouvir as associações de bairro, da cidade, do interior, levar essa vontade para que a gente pudesse moldar um projeto de forma responsável, não fazer uma política amadora, que para isso não existe mais espaço dentro da sociedade, para poder apresentar para a sociedade um projeto consistente, de forma clara e objetiva, apresentando o que queríamos fazer e quais seriam as soluções para se fazer um projeto assim. Então, para depois, sim, discutir quem seria o representante desse projeto. Porque um grupo, um partido, não pode ser o projeto de uma pessoa. Tem que ser um projeto de um grupo. E esse projeto tem que ser discutido com a sociedade previamente, para que quando nós chegamos numa campanha, poder apresentar, sem dúvida nenhuma, um projeto consistente, para que seja aceito, para poder ter um êxito. Agora, você procurar o partido, querer uma candidatura própria, só para dizer que tem uma candidatura própria, de forma nenhuma. Nós seríamos muito irresponsáveis e amadores se concordasse com uma candidatura própria. Esse foi o motivo.
Se configurou mais um projeto pessoal.
Exatamente. E o pessoal não pode se sobrepor a um grupo maior, né? Então, e foi tudo democraticamente conversado, discutido, analisado, e o que ocorreu foi a homologação dos 16 candidatos vereadores que estavam presentes e também a coligação com o prefeito Gustavo e o vice Éder para essas eleições.
E quando ele manifestou, já vinha pelo menos algo apalavrado. Sim, já vinha, com o Progressistas.
Nós vínhamos tendo a tratativa, mas não foi esse o motivo de impedir uma candidatura
não
própria.
Foi o problema, que prevaleceu.
Não, jamais. O que nós não tínhamos era realmente um projeto, alguma coisa pronta para ser discutido. Então, não tinha porquê nós continuar com uma ideia de ter candidatura própria, que nós sabíamos e tínhamos dados, inclusive científicos, de pesquisa, de tudo, que não havia possibilidade nenhuma de ter êxito. Então, nós não íamos cometer essa irresponsabilidade de forma alguma.
Carlos Magno.
Oi, Edmar. Então, como bem dito pelo doutor Ivan, nos pegou de surpresa, né, essa posição do companheiro e tal. Eu mesmo fiquei sabendo ao acordar de manhã e olhar meu WhatsApp num grupo onde ele estava anunciando que seria pré-candidato. Então, isso sem comunicar a ninguém do partido antes, sem conversar, sem dialogar sobre a possibilidade.
Nem o partido sabia,
né? Então, até eu comecei a ser questionado por pessoas do partido, por companheiros, por pré-candidatos a vereador. Nós vamos concorrer prefeito? O doutor Clóvis vai ser nosso candidato? Eu disse, eu não sei, também não sei, estou sabendo agora, mesma coisa.
Todo mundo foi pego de surpresa,
né? E como também o doutor Ivan disse, nós pensamos em grupo, nós temos que pensar o que a maioria dos companheiros acha, o que nós estamos preparados, e não foi o que aconteceu, né? Surgiu uma ideia individual que tentou se sobrepor ao grupo e não teve sucesso, mas eu acho que a gente só tende a lamentar o desfecho disso, né? Porque, como sempre foi dito também, nada impediria de a gente começar a trabalhar para que esse nome fosse uma opção no futuro.
Com mais tempo.
Exatamente. Nós teríamos, então, 4 anos para trabalhar essa possibilidade. Mas não foi aceito, né, pelo companheiro, e a gente só lamenta. Inclusive a saída dele do partido, né?
Ele já solicitou desligamento?
Eu não sei se formalmente, mas ele anunciou, né?
Sim, né? Depois que ele concedeu a entrevista aqui na rádio, posteriormente eu recebi.
Encaminhou o pedido de desligamento.
Exatamente.
Fazia quanto tempo que ele estava no partido?
Mas eu acho que não lembro direito, mas deve ser uns 3 anos por aí.
Ah, uns 3 anos.
É. Mais ou menos.
E em momento algum havia manifestado essa ideia de concorrer?
Não, até no final do
prefeito.
No final do ano eu até convidei ele para concorrer, na realidade é vereador, né? Mas ele disse que não ia participar mais das eleições, não tinha vontade de concorrer. Depois, de última hora, surgiu essa possibilidade que realmente, pela própria entrevista que ele deu, ele relatou que foi de uma hora para outra, esteve num amigo dele. E que
interesse de um instigado com um amigo dele.
Que, então, é difícil assim. Uma coisa de última hora, assim,
quer dizer,
né?
Uma pré-candidatura em cima do laço.
Não havia possibilidade nenhuma, né? Uma coisa assim que não se pode mais se fazer política desse jeito, né? E eu penso assim, eu sempre converso com os companheiros. embora que tenha, foi comentado que não estava saindo reunião e coisa, mas na pandemia agora era impossível você ter fazer algo proibido, né? Já vinha ter um desgaste. Imagina se nós temos aí numa reunião de 30, 40 pessoas aí, que exemplo nós estamos dando para a nossa sociedade, comunidade. Mas aqui você sabe, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é quem, e nós, o nosso grupo, assim, a gente é acostumado a conversar individualmente, ir na casa um do outro, tomar um chimarrão, discutir, assistir um jogo de futebol, aproveita para falar política. A gente vem discutindo, a gente sabe o que, que vai acontecer sempre, porque a gente está em contato, conversando, somos, além de ser companheiros, praticamente todo o grupo somos amigos um do outro, claro. E trocamos ideias, né? Então é fácil, a gente já sabia a posição de cada um, como cada um pensava. O objetivo nosso para essas eleições é manter as nossas duas cadeiras de vereadores, nossos representantes no Legislativo.
Essa é a projeção.
É a projeção, então estamos preparados para isso.
Com quantos candidatos?
Nós estamos com,
também?
Estamos com 15 candidatos.
15 candidatos, 15 mais candidatos. Do que na eleição anterior?
Não, a eleição anterior nós completamos o número X de vagas. Nós teve um probleminha com um candidato nosso aí também que não pôde concorrer. Mas a outra vez nós preenchemos todas as vagas. E essa vez nós estamos...
É que tem um limite,
Tem um limite mínimo. O limite na outra, também é menor, né?
Exato.
Na eleição passada tinha a questão da coligação.
Então, ano tem essa novidade,
exatamente.
Né? Não tem coligação na proporcional.
E tem mais uma novidade nessa eleição, Ademar, não sei. Tem muitos que ainda não tinham se dado por conta, né? A sobra agora vai ser diferente, né? Para ser... um exemplo prático, assim, na vez passada, das 11 cadeiras que nós temos em Lagoa Vermelha, 9 foram preenchidas pelo coeficiente eleitoral, né?
Sim.
E as outras duas foram preenchidas, inclusive uma das vagas nossas, na sobra maiores, né? Mas o detalhe dessa eleição é que, claro, é pelo coeficiente, da mesma forma, mas quando chegar na sobra... Aqueles partidos que não atingirem o coeficiente eleitoral vão participar da sobra.
Ah, participam da sobra.
Participam, essa é uma novidade. É. Então, agora, às vezes, Ademar, vamos supor que o coeficiente eleitoral seja em torno de 1.400 votos, né? Então, a cada 1.400 votos, o partido tem direito a uma cadeira. Mas na sobra, voltando com o mesmo exemplo da eleição passada, aqueles que, por exemplo, fizeram 1.000 votos, mas não atingiram os 1.400, eles já estavam eliminados pela regra que existia até então. Agora não, nessa, aqueles que não atingiram o coeficiente vão participar. Eu lembro muito bem, e você deve lembrar melhor ainda, Ademar, porque você sempre está nas eleições mais profundamente, sempre trabalhando e coisa, que se tivesse essa lei, aquela vez o nosso companheiro, aí, o João Barbudo, tinha se elegido. Lembra que ele concorreu, fez acho que em torno de 1.100, 1.200 votos?
Verdade.
E não se elegeu, né? Por quê? Porque não atingiu o coeficiente. Por essa regra que vai vigorar agora, ele estava eleito. Né?
Estava eleito.
Então, pode ocorrer, e eu, às vezes a gente discutindo, debatendo, fazendo análise das eleições nas próximas, pode ter um grupo aí que tem gente, esses aí não vão colocar ninguém porque não vão atingir o coeficiente. Não, pode colocar sim, porque eles vão participar da sobra. Então, de repente, eles vão fazer 800 votos aí, não atingiram o coeficiente, não entraram na primeira, mas na sobra eles vão entrar e talvez, por exemplo, nós fizemos duas cadeiras na sobra, estamos com uma sobra de 300 votos. Eles vão participar da sobra deles, eles fizeram 800. Não entraram, mas vão participar da sobra deles, tem a sobra maior. Vai ter a possibilidade de entrar, sim, vereadores, onde o partido não faça coeficiente.
Isso. Obrigado, doutor Ivan. Obrigado, doutor Carlos Magno, pela participação aqui no programa Bom Dia Cidade.
Nós agradecemos a oportunidade.
Obrigado, Ademar. Obrigado a todos.
As participações aqui no programa Bom Dia Cidade, do presidente do DEM de Lagoa Vermelha, Ivan José Galvão de Barreto, e do tesoureiro Carlos Magno de Oliveira.